95 FM está apresentando o programa Sintonia da Paz.
Temos aqui um recado, Gabriel, linda entrevista com esse casal abençoado de Deus. Nossa, quanta bênção, meu Deus. Não deixou o nome, tem o nome aí? Não deixou o nome? É, manda o nome também, né? O pessoal aí participando, manda o nome também, o local aí de onde está falando pra gente identificar aqui também, tá bom? É, boa tarde, a paz de Jesus e amor de Maria. Estou na sintonia, programa lindo hoje. Que Deus abençoe todos os jovens que vivem no Amor Santo. Abençoado sábado a todos os ouvintes e participantes do programa. Andressa, da linha do Barreirinho, Fátima do Sul. Boa tarde, Andressa. Vamos falar então sobre planejamento, Danilo. Planejamento. Como que você e a Juliana estão planejando, por exemplo, vamos falar de financeiro, né? Financeiro, o namoro, a preparação para o casamento. Como que vocês estão pensando em tudo isso?
Todo planejamento, ele é importante. O financeiro, o espiritual, planejamento familiar num todo.
Sim.
Focando bastante no planejamento financeiro, eu, antes de começar a juntar com a Juliana, já era um costume lá na minha casa, meu pai abriu uma poupança para mim e eu sempre guardava os dinheirinhos que eu ia recebendo. Quando a gente começou a namorar, eu pedi para a Juliana que ela abrisse também uma conta para que ela fosse depositando.
Sim.
Para que, se desse certo no nosso casamento, a gente já tenha uma quantia boa para isso.
Sim.
Isso é muito importante para os jovens, voltando um pouco no namoro, que você precisa... Por que a igreja pede tantos requisitos para o namoro? Porque você precisa ter um crivo de ter uma pessoa que pelo menos viva aquilo que você vive.
Sim.
Porque senão, corre o risco de... Porque o namoro, a Juliana fala muito isso, o namoro, ele é o tempo propício para o divórcio. O namoro é o tempo propício, porque você não sabe se você vai casar com aquela pessoa. Porém, vai depender de você e ela, de Deus, se for a vontade dele. Esse planejamento é muito importante. E desde o começo do nosso namoro, mesmo sabendo, não sabendo que a gente iria casar, a gente já começou a juntar dinheiro. Porque se desse certo, a gente hoje, nesse exato momento, a gente estaria tranquilo. Porque a gente já tinha uma quantidade grande.
Sim.
E o nosso planejamento veio desde quando a gente começou a namorar mesmo, desde o primeiro mês. E a gente sempre, na época eu não trabalhava, a Juliana também não trabalhava, e os dinheiros, os 10 reais, os 5 reais, a gente ia juntando. E graças a Deus, pela vontade de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora, a gente conseguiu dar certo e nosso casamento está marcado. Hoje a gente vê a importância desse planejamento, porque a quantia de que a gente começou a juntar lá do começo, hoje fez uma diferença tremenda. De você ter o dinheiro para pagar a vista e você receber descontos muito altos, e esse desconto dá para você usar em outras áreas.
Sim.
O planejamento, ele é muito importante, porque geralmente existe muita briga nesse momento de casamento, que a gente também vai começar a construir a nossa casa agora, e ideias divergentes, e falta de dinheiro e prioridades. Eu e a Juliana sempre vem comentando sobre isso, e você tendo planejamento, até hoje nós não tivemos nenhuma intriga por enquanto sobre isso. Que Deus nos ajude.
Que Deus preserve assim.
Preserve assim. Por quê? Porque a gente já vinha conversando demais, a gente sabe aquilo que é prioridade para nós, a gente sabe aquilo que precisa ser feito e aquilo que a gente quer, porque existe uma diferença. E juntando esses dinheiros, a gente teve uma facilidade muito grande, até mesmo na interação entre nós dois.
Sim.
De já entrar sabendo a quantidade que nós temos, o quanto nós vamos gastar e podemos gastar, para que nesse momento, um dos momentos mais importantes da nossa vida, não seja marcada por alguma intriga, por alguma briga, por algum desentendimento.
Muito bem, tem um recado aqui, ó. A gente já fala, tá, Juliana, um pouquinho. Edene Arruda, conhecem?
Minha tia.
Isso, Danilo.
Lá de Naviraí.
Parabéns, meu lindo. Tia te ama, orgulho meu, Naviraí, ouvindo a Rádio Coração. Que legal. É, mandou no site aqui da Rádio Coração. Temos recados aqui, ó. Boa tarde, linda. Partilha de vida de namoro santo. Quero oferecer a música Cantiga de Matrimônio pro meu eterno namorado, Renato Bortolucci. Amo muito essa pessoa de coração lindo, pai maravilhoso que Deus escolheu e preparou para mim há 32 anos já, graças a Deus. Tá certo, tá o recado aí. É, o carinho da esposa do Renato, não deixou o nome aqui também. Olá, boa tarde, gostaria de pedir a música Cantiga do Matrimônio do Padre Zezinho, oferecer para os meus pais Jean e André, para o meu esposo Shaolin, Adriele e Maia Torres, da comunidade São Jorge Dourados, ao último sábado, a todos. Daniela Fernandes de Carapó oferece a programação para o seu esposo Ivandro Barros e Juliana.
Então, Gabriel, e algo muito importante que o Danilo estava comentando é que um dos frutos da castidade é justamente isso, a partilha, o diálogo. É essencial que o casal de namorados possa conversar sobre tudo, entendeu? E principalmente nessa parte da questão do planejamento do casamento, como o Danilo falou, a gente definiu prioridades. Então a gente não está tendo dificuldade em até mesmo fechar com um determinado fornecedor, porque antes mesmo da gente noivar, a gente já comentava sobre isso, a gente já comentava em relação aos gostos, o que, que a gente ia dar preferência, o que, que a gente não ia dar tanta preferência, né? E como o Danilo falou da parte financeira, eu quero comentar muito em relação à parte, a preparação espiritual também é muito importante, né? Sim. Porque querendo ou não é uma mudança, né? Às vezes as pessoas falam que não tem diferença quando namora e quando noiva, né? A gente viu que tem diferença sim. É, literalmente você sente que deu aquele passo a mais, né? A maturidade também aumenta, né? E você vê a importância da formação, de você já ir atrás de formação sobre como ser família, de como você deve se comportar como esposa, de como o esposo deve se comportar, a questão da educação dos filhos, e nisso o canal da Déia e do Tiba tem nos ajudado muito, entendeu? A questão de como educar os filhos, a questão até mesmo da distribuição das tarefas de casa, a minha responsabilidade como esposa, a responsabilidade do Danilo como esposo, no que ele quer trabalhar, quais são os planos dele, os meus também, né? E essa formação, a igreja nos diz isso, né? Dessa necessidade de você se formar, de buscar orientação principalmente também dos padres, né? De como ser família, né? A respeito da sexualidade vivida dentro do casamento também, já é importante os noivos que querem viver um casamento segundo a igreja católica, segundo a doutrina da igreja, de já procurar até mesmo em relação aos métodos, né, naturais que a igreja aprova, da questão da abertura à vida. É uma realidade hoje, Gabriel, infelizmente, que muitos casais de namorados católicos querem casar, mas não querem ser pais, entendeu? Não querem ser pais, não estão abertos à vida, né? E a gente vê qual que é o propósito desse casamento, né? Não estou falando que você vai casar e logo já vai engravidar, mas qual que é o propósito do casamento, né? Se ele não se resume também à mesma comunhão que Cristo deu à igreja, você não vai ter a comunhão que que vai conceder essa plenitude total no momento que você também tiver um filho. Então é muito importante essa preparação também na questão espiritual, dos dois rezarem juntos, né, de partilharem sobre isso, mas também de cada um já procurar buscar o seu papel dentro da família, né? E isso, já estabelecido no noivado, pode ter certeza que vai evitar muita briga e muita confusão no casamento.
Caraca, vocês são demais. Olha, para o pessoal que estiver ouvindo aí, ou o pessoal que não pôde ouvir, né, vai sair depois, na semana que vem, no site da Rádio Coração, né, para o pessoal ouvir na íntegra o testemunho de vocês. Então, o planejamento já vem, então, desde o início do namoro, então.
Sim, isso mesmo. Porque a castidade nada mais é do que um planejamento.
Isso é interessante.
É interessante porque a gente está falando bastante de planejamento, porém, quando você decide viver a castidade, porque a castidade não é só não ter relacionamento sexual, sim, antes do casamento, mas é que quando você tira isso da sua vida, porque qual é o perfil dos casais hoje em dia? Quando acaba o assunto, ou brigam ou vão pra cama. Quando você descarta o ir pra cama, você é obrigado a aprender a solucionar os problemas. Você é obrigado a aprender a conversar. Você é obrigado a saber dialogar com o outro. E nesse diálogo que nasce uma maturidade. Uma maturidade espiritual, uma maturidade a dois. E a castidade, é muito bom dar uma frisada nisso, Gabriel.
Sim.
Porque muitos jovens, e a gente passa até algumas cidades vizinhas falando sobre isso. A castidade, você não pode vivê-la e enxergar ela como um fardo. Você não pode olhar para ela falando assim, eu não vou ter relação sexual. Não é isso. É isso, porém, de uma ótica diferente. Para você viver a castidade, você precisa ter um projeto de vida. Eu falo muito para os homens assim, eu falo, sempre começo minhas pregações assim, falo assim, sabe por que é tão difícil falar de castidade para os meninos? Porque para viver a castidade você precisa ser muito homem. Porque você precisa amar a pessoa, igual eu falo para Juliana. Eu amo tanto a Juliana ao ponto de defender ela de mim mesmo. Eu amo tanto ela ao ponto de querer que ela não seja condenada ao inferno, mas que ela seja elevada ao céu, para que nós, com nossos futuros filhos, estejam lá. E a castidade, ela é um projeto de vida. A castidade não é apenas eu respeitar a Juliana, mas é eu respeitar a próxima pessoa. Eu, como homem, a castidade não é não ter relacionamento sexual só com a Juliana, mas é eu não ficar olhando com indecência para as meninas que passam na rua. É eu começar a enxergar a sacralidade no próximo, o templo vivo que o próximo é. Ou seja, a castidade nada mais é do que um planejamento. Se hoje a gente tem uma maturidade de planejamento familiar, de estrutura, é porque um dia, o tempo que a gente perderia fazendo o sexo, a gente passou conversando sobre isso. E uma dica para os casais: quando viver a castidade, o assunto sobre a sexualidade nunca pode ser um tabu. Vocês precisam falar sobre isso. A gente comentando até antes da transmissão, eu e a Juliana, infelizmente, começamos a namorar muito cedo, porque a gente não recomenda isso. Porém, a gente não tinha estrutura. E a gente conseguiu viver a castidade por muita graça de Deus. E eu comentando com você aqui, que chegou dias, principalmente no começo do nosso namoro, da gente estar naquela situação, a gente quase cair, a gente falar, não, vamos ficar 30 dias sem beijo. Vamos ficar a quaresma inteira sem se beijar. Ou seja, o que eu falo para os jovens? Conversa. Conversa sobre. Fala, amor, essa roupa não dá. Não fica assistindo filme sozinho com a sua namorada, porque igual eu falo, não tem um dia desses 5 anos e 5 meses de namoro que eu não tenho vontade de ter relação com a Juliana. Não tem. Todos os dias eu tenho. Mas sabe por que eu consigo me controlar? Por causa desse projeto. Por causa desse projeto. Porque eu consigo me controlar, porque eu não sou refém das minhas vontades. Eu tenho a minha razão acima das minhas vontades. Ou seja, eu tenho a vontade de ter a relação sexual ali com ela. Porém, eu já estou sendo adestrado a enxergar ela como uma pessoa de Deus. Como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como uma pessoa que eu preciso respeitar acima de tudo. Porque uma coisa que eu falo bastante, eu falo assim, por que eu decidi viver isso? Muitos jovens perguntam assim, Danilo, por que você não bebe uma bebida alcoólica? Por que você não sai nessas festas de dourados que tem? Por que você até mesmo não vai para a Espoagro? Eu falo assim, sabe por que eu não vivo isso? Porque um dia eu quero que meus filhos tenham orgulho do pai que eles vão ter. Eu quero que minha esposa, quando vê eu chegando cansado do meu trabalho e eu vou ajudar ela a fazer o serviço de casa, a cozinhar, ela tenha orgulho do marido que ela vai ter. Por causa que ela vai todos os dias acordar feliz sabendo que eu não estou por ela por aquilo que ela tem para me oferecer. Porque eu provei no namoro que eu estou com ela por causa daquilo que ela é, das virtudes que ela tem. Ou seja, a preparação, todo cristão precisa ser organizado. Todo. Seja na área financeira, seja na área afetiva, seja na área sexual, seja na área social, seja nos estudos. Por quê? Por causa que a disciplina vai fazer você progredir. Porque se você for um cristão, por exemplo, você comentou do estudo. Por que a gente busca estudar? Porque Santo Agostinho dizia que nós só amamos aquilo que conhecemos. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus sendo que eu não conheço a Deus? E existe muita negligência em nós católicos de não conhecer aquilo que é santo. E muitas vezes, por desconhecer isso, acaba entrando em lugares errados, de maneiras erradas, e acaba se frustrando. É por isso que a gente vê casais separando. É por isso que, infelizmente, a gente vê infidelidade conjugal. É por isso que a gente vê jovens que terminam o namoro revoltados porque um acabou usando o outro e traumas. A gente, de verdade, Gabriel, todos os lugares que a gente vai, a gente sempre tem no mínimo 3, 4, principalmente meninas, chorando porque acabou se entregando para uma pessoa errada, no momento errado, e que hoje carrega traumas muito grandes na vida dessa menina. Eu fui um jovem que acabei conhecendo o sexo, a pornografia muito cedo. Minha primeira relação sexual foi com 11 anos de idade, né? Eu, muito cedo na minha vida, eu conheci isso. E eu sei que quando as meninas vêm partilhar, eu sei aquilo que eles passam, porque infelizmente eu conheci muito cedo isso. Porém, o que eu busco com a minha vida e com o nosso namoro, nosso noivado, nosso futuro casamento, é mostrar para as pessoas que tem jeito, que é possível. Não importa aquilo que passou, o importante é seguir de agora em diante. Isso que é o importante. Eu não sei aquilo que você, ouvinte, já passou antes daqui. O importante é que é possível. É fácil? Não, porque Jesus nunca disse que é fácil. João 16 falou que no mundo há vez muitas aflições, mas ele disse: coragem, eu venci o mundo. Você que está nos escutando, talvez viveu uma vida errada, você, jovem, conheceu o sexo, conheceu a masturbação, conheceu a pornografia muito cedo. Porém, o passado deixa no passado. Que a partir de agora, você tome essa decisão, porque eu sempre faço esse desafio, e esse desafio eu faço aqui na rádio. Eu convido aos jovens a fazer esse propósito da castidade. Se algum dia algum deles se arrepender, eu nunca mais prego a palavra de Deus, porque Deus, ele não é homem de mentir. Porque aquilo, a felicidade que eu senti enquanto eu deitava com algumas meninas na cama, e a felicidade que eu sinto hoje de estar há anos sem saber o que é isso, a de hoje ultrapassa infinitamente, porque eu estou sendo fiel a uma, eu estou esperando uma, eu estou querendo projetar a minha vida apenas com uma. Eu faço esse convite para os jovens, que valerá a pena. Isso com toda a minha fé, com toda a minha caminhada, com toda a certeza que eu tenho como homem de Deus, vale a pena.
Que isso, cara! Muito bom mesmo. Eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Sérgio Nogueira. Ele está ouvindo a Rádio Coração, está ouvindo vocês, está indo a caminho agora de Rio Brilhante e está muito feliz pelo testemunho de vocês, está encantado e pediu aqui para parabenizar vocês, viu?
Muito obrigado, que Deus abençoe essa viagem, essa missão, esse lugar para onde você está indo, que Deus te use poderosamente na vida das pessoas.
Muito obrigado, pastor Sérgio, Deus abençoe, né, e abençoe seu ministério também.
Olá, Juliana e Danilo, um beijo no coração de cada um de vocês, Deus abençoe cada um aí na caminhada que vocês têm tido e que o bom Deus os conduza aí a no futuro, né, um futuro bem próximo, que vocês venham receber o sacramento do matrimônio. Felicidades, contem com minhas orações.
Muito obrigado, Padre Alexandro. Nós só estamos aqui hoje com toda a certeza do mundo por causa do Senhor, dos seus ensinamentos, da sua oração. Nós somos suspeitos de falar o quão importante e o quão grande o Senhor é na nossa vida. O Senhor é um espelho para nós. Muito, muito obrigado por o Senhor acreditar na juventude, por o Senhor ter acreditado em nós. E o Senhor celebrará nosso casamento.
Muito obrigado, Padre Alexandre, pelas palavras, né? Faço minhas palavras do Danilo. Não tem como descrever a importância que o Senhor representa para mim na minha caminhada pessoal também, na minha caminhada no namoro com o Danilo, da formação, dos ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor representa para minha vida, para o nosso namoro. Muito obrigada mesmo pela paciência, por sempre acreditar em nós, por sempre, mesmo às vezes estando distante, mas quando a gente volta a se encontrar, parece que é a mesma coisa, de todo o auxílio, de toda a orientação, por ter rezado por nós. Muito obrigada mesmo. E é o padre que vai celebrar nosso casamento.
Eu sou ousado, hein? Vocês falaram, eu já fui mandando mensagem pra ele: padre, manda um recado aí.
E precisamos marcar mais um almoço, padre.
Verdade, estamos devendo um almoço pra ele.
Olha aí, quero agradecer de coração a participação de vocês, viu? Com certeza aí vocês têm muita coisa ainda pra falar. Realmente, tipo, uma hora não dá pra falar tudo, né? Muita coisa, muito detalhe. Mas eu quero agradecer de coração, porque realmente tudo que vocês falaram mexeu também comigo, porque eu namoro a Elisângela. E o testemunho de vocês vem edificar a gente também, né? E tantos outros que estão ouvindo também, né, a Rádio Coração neste momento, tantos outros jovens, o pastor que nos ligou, né? Desejando aí felicidades para vocês, né? Parabenizando vocês pelo testemunho. Isso nos alegra muito, né? Tem muitos recados aqui chegando a toda hora, né? Isso nos alegra muito.
Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Rádio Coração, né? Não é a primeira vez que nós viemos aqui. A gente fica imensamente feliz com o convite, com o trabalho da rádio, com o Gabriel também, que a gente tem um apreço especial. Ele fala que nós somos casal sorridente do Onigram, mas ele sempre contagia a gente com o sorriso dele, né? Com o trabalho, com o ministério particular dele. Muito obrigado, Rádio Coração. Muito obrigada, Gabriel, pelo convite. Nós estamos imensamente felizes. Deus abençoe vocês.
Amém.
Muito obrigado pela oportunidade, Gabriel. Pode contar com a gente sempre. Você sabe que você é um grande amigo nosso. Para aquelas pessoas que queiram levar a gente para o seu grupo de oração, para a sua comunidade, para algum lugar para dar formação, pregação, a gente não cobra nada. Se for algum lugar longe, só cobramos a gasolina. E vocês podem encontrar a gente nas nossas redes sociais e também na paróquia São João Batista, pode deixar recado lá também. Visitas, você que quer que a gente reze o terço na sua casa, pode contar com a gente. E encerrando já, eu gostaria só de pedir a bênção da, e a intercessão da Nossa Senhora, da Virgem Maria, porque nós encontramos a pureza no modo dela que ela viveu. Porque para nós ela é um modelo de santidade. Eu hoje amo a Deus porque ela me ensinou a amar a Deus. E que Nossa Senhora possa abençoar todos vocês que participaram, todos vocês que ouviram, cobrir todos vocês com o vosso manto, para que todo o desejo, todo o anseio do coração de vocês, toda a vontade, todos os sonhos, que sejam realizados segundo a vontade de Deus. E que ela leve todo esse nosso fervor, toda essa nossa vontade de ser santo ao teu filho Jesus, para que nós possamos um dia nos encontrar no céu e ser felizes eternamente.
Amém, amém, amém. Nosso agradecimento, então, a vocês dois. E tem um recado aqui que eu tô rindo demais. E o Danilo vai rir muito mais ainda. O professor Valdir.
Meu Deus do céu.
Professor Valdir, de administração, diz assim: Gabriel, diga ao Danilo que ele vai casar só se ele passar comigo e ele se formar.
Meu Deus. Aí eu vou ter matéria com ele, seminários do semestre que vem.
É, e ele diz assim: Danilo é terrível, mas é um grande rapaz. Pode falar.
É importante falar, jovens dourados, né, que estão nos escutando, é importante estudar. Como a gente já falou no início, Danilo está no último ano de administração, eu estou no quarto ano de direito. Ano que vem também vou estar me formando, e é importante ter, né, esse objetivo de profissão, de estudar, né? E aí, muito válido o recado do professor.
Um abraço, professor. Esse professor é demais. Para mim, o melhor professor da Unigran.
Ele é sensacional. Ele. Exatamente. Que nos inspira a continuar nessa luta.
É isso.
Todo
mesmo.
Dia para a faculdade. É Jesus
isso mesmo. É isso mesmo. Parabéns então para vocês. Deus abençoe. Vamos tocar um pouquinho uma música?
Te levar para lá, me dê a sua mão, eu não vou soltar, pode confiar. E Deus nos uniu, tenho certeza de que Ele sorriu. Quando nos conhecemos, tudo mudou. Fui apresentado a um novo amor. Esqueço o passado, pois com você é tudo bem diferente. Depois de tanta coisa, Deus reservou uma história linda pra gente. Deus é simples, tem. Escolheu pra ser teu José, o teu presente. Deus é simples, tem em mente, simplesmente Ele te escolheu pra ser minha melhor companhia. Maria de José. Agora nós três, eu, Deus, você e um passo de cada vez. Pra que a pressa se hoje tenho você? Não vou te perder. Fácil não será. Perfeito, e você descobrirá os meus defeitos, mas tem bom coração, aberto às mudanças e ao perdão. Eu sempre quis alguém que me ajudasse a não desistir. 5, 7 eu não me importo, pois educaremos na fé, lembrando a família de Nazaré. E ainda tem mais, que nossas brigas não terminem jamais, sem o perdão que Cristo nos ensinou. Eis o maior exemplo de amor. Eu já sonhei tanto que aqui na minha cabeça tá tudo pronto. Tratamos mais um passo rumo ao céu. Já pode escolher o seu véu.
Sintonia 95 FM está apresentando o programa Sintonia da Paz.